Lagoa Debate, toda segunda.
Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contaremos com a participação em nosso programa de Benito Emílio Argenta. Foi vereador em Lagoa Vermelha. Concorreu a vice-prefeito numa das eleições municipais, fazendo dobradinha com Altair Recchio Ramos. Aliás, uma chapa que saiu de última hora, ao apagar das luzes, estava expirando o prazo para registro de chapas. Benito Argenta é filho do saudoso Francisco Argenta, figura lendária de Lagoa Vermelha. Família das mais tradicionais de nosso município. Francisco Argenta, um dos expoentes de nossa política no passado. Benito Argenta vai nos falar sobre a sua caminhada, a sua trajetória em nossa política. Vai nos falar do período em que foi vereador, o que foi possível fazer, o que foi possível realizar. Vai nos dizer como foi essa experiência como vereador. O que foi possível tirar daquele período em que exerceu o mandato como vereador. Benito Argenta vai nos dizer como vê a política nos dias de hoje. E por aí vai. Meu caro Benito Emílio Argenta, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Muito boa noite, Ademar, aos ouvintes da Lagoa FM, aos telespectadores da Lagoa TV. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o teu convite, porque é uma honra para mim estar aqui novamente nos estúdios da Lagoa TV. E também agradecer o enaltecimento e as palavras bonitas relacionadas ao meu pai, que você acabou de dizer. Que realmente ele foi um político em Lagoa Vermelha, gostava de política, participava da política.
Tinha política no sangue.
Tinha política no sangue, é bem verdade. Estou aqui, Ademar, então, à disposição do caro repórter para a pergunta que você achar necessário, para nós ver se levamos esse nosso bate-papo.
Isso.
Relembrar algumas coisas do passado e
resgatar a nossa
resgatar
história.
Resgatar a nossa história e falar até do próprio presente, não é verdade?
O seu pai, Francisco Argenta, concorreu a prefeito.
Concorreu. A minha lembrança é que ele concorreu duas vezes a prefeito e duas a vice.
Uhum.
Ele fazia parte do partido, a primeira vez que ele se candidatou, um partido muito pequenininho chamado MTR.
MTR.
Movimento Trabalhista Renovador, que o fundador foi o Fernando Ferrari, que ele era PTB. E quando houve aquela uma desavença lá no partido, ele saiu do PTB e fundou o MTR. E meu pai seguiu essa caminhada daquele partido com ele. E naquela época, então, para dar o CC, para engrandecer o partido, que era muito pequeno, ele veio a concorrer a prefeito em Lagoa Vermelha.
Não lembro o ano.
O ano eu não lembro, Ademar. Eu sei que eu era muito, muito garoto ainda. E depois, na Revolução de 64, o MTR passou a fazer parte da Arena. Então aí começou a trajetória política na Arena, posteriormente PDS, outros nomes que a gente não consegue lembrar, mas estamos hoje no PP. E agora é progressista.
Agora, né? É progressista.
Essa é a história da política, né? Muitos partidos mudam.
Mas um detalhe que me chama a atenção, Benito, a antiga Arena, o antigo PDS, o partido que mais mudou de nome, de legenda.
É verdade, que a Arena, na época da Arena, era dois partidos, né? Arena e MDB.
E MDB.
Né? Então, aí era os que tinham uma ideologia, os que tinham outra, uns mais para a esquerda, outros mais para a direita, mas não é o caso, eram dois partidos. quando passaram o primeiro nome que ele mudou foi para PDS, né? Sim. O PDS durou muito tempo.
Foi muito tempo.
Muito tempo, né? Mas aí o PDS já teve dissidências dentro do PDS que fundaram o PFL, que foi o caso do nosso vice-presidente na época, Aureliano Chaves. Ele era do PDS, eleito vice-presidente pelo PDS, e ele saiu e fundou o PFL. E aí começou a criação de novos partidos, né?
PFL, que hoje é o DEM.
Que hoje é o DEM, exatamente. E aí começou a proliferar partidos do Brasil. E o PDS, após a Revolução, que aí tu vê que o Sarney era PDS, e ele entrou como presidente da República e já estava, eu acho que já estava no DEM, mas foi pro DEM, né?
Acho que ele entrou como integrante do PMDB.
Do PMDB, exatamente. Do PMDB. Exatamente, do PMDB. Então, aí o PDS começou a enfraquecer. Porque o PMDB, na Constituição de 1988, você vê que de todos os estados brasileiros, só um não elegeu o governador do PMDB, do MDB, né? Já era MDB. E então se tornaram um partido muito forte e o PDS começou, isso conhecimento meu, estou falando do que eu sei, né? Começou a cair e tal. Mas no Rio Grande ele sempre foi forte. Uhum. No Rio Grande do Sul sempre foi forte. Pode ver que até hoje nós temos, se não me engano, 6 deputados federais. Sempre foi
um partido. Um grande número de prefeitos.
É, grande número de prefeitos, vereadores. Acho que é o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores. Deputados estaduais, uma quantia bem significativa. Aqui no Rio Grande ele sempre foi muito forte. Na época Santa Catarina também, o Paraná também, mas depois começou a decair. Aí vem da direção nacional. Na direção nacional, lá num momento ou outro, entendeu, quem sabe, que o PDS já era um nome desgastado, né? E tal, aí mudou para PPR, que eu lembro, assim. Depois não deu certo aquele nome, um nome novo, aí veio outro. E aí chegamos até hoje nos progressistas, entende? Só que o nosso partido é a história de Lagoa Vermelha, mais ou menos. Porque nós, depois do Manuel Fonseca, voltamos agora só, né?
Exatamente.
Nós também tivemos uma decaída muito grande aqui na cidade, cresceu muito aqui o PDT, o PTB, o partido sempre foi, digamos assim, entre aspas, forte, porque nós tivemos, se não me engano, 2 legislaturas que nós tínhamos só um vereador, cada um. Inclusive aqui eu fui vereador, só tive eu de vereador no PP. Na época era PPR, não sei. Então, aqui também houve uma caída. E aí veio o trabalho que eu sempre digo, né? Que eu e o doutor Kramer, naquela época, não estou falando eu e ele, é nosso. Todos os membros do partido, né? Começamos com o PDS. Mas eu e o Kramer, assim, passamos uma temporada assim, de 15 anos a mais. Revezando a presidência e a vice, a presidência e a vice, e tentando sempre segurar o partido em pé, porque, na verdade, você lembra, depois do doutor Manuel, nós tivemos o Elipe Goraro, tivemos o Paulo Andrade.
Dois mandatos. Alternados, né?
Alternados, exato. Tivemos 2 mandatos do Márcio Volpato.
2 mandatos PDT, do Getúlio.
2 mandatos do Getúlio, e agora é que nós conseguimos vir. Mas então, eu assisti, teve uma reunião dos progressistas há poucos dias atrás, e o nosso atual presidente, o doutor
André,
na sua fala lá perante os companheiros, ele citou uma coisa muito importante, que eu gravei isso. Ele disse assim: os progressistas são fortes porque têm raízes. E eu me senti muito bem com essas palavras deles, porque eu entendo que hoje, eu fui jovem, né? Mas não sou mais, eu entendo que faço parte já das raízes do meu partido. E isso, para mim, é uma coisa que me gratifica bastante, assim, porque, embora não tendo mais participado da política já há uns 16 anos, deve ser, eu sempre fui partidário, sempre não participei ativamente, né? Mas sempre tive contato, sempre tive conversando com os membros do diretório. E
tem
eu acho que
participado das reuniões na medida do possível?
Eu passei um período sem participar, né? Mas voltei.
Voltou.
Voltei. É isso aí.
O partido, depois que ascendeu ao poder, ele sofreu uma certa revitalização.
Com certeza, né, Ademar? Eu vou te dar um exemplo.
Todo partido que está no poder sempre dá uma encorpada.
Eu vou te dar um exemplo. Você falou da candidatura do Altair a prefeito e eu a
vice.
Naquela, você veja bem, eu era vereador, exerci a presidência da Câmara, eu acredito que tinha feito um bom trabalho. E como você falou, do apagar das luzes, o nosso candidato, que o partido ia apoiar, desistiu no último dia das convenções municipais.
Quem era o candidato?
Era Eli Pegoraro.
Eli Pegoraro.
E aí não tinha ninguém que queria assumir naquele momento. No último dia, é uma coisa assim, você tem que ter uma estratégia de campanha, você tem que ter um plano de governo, você tem que ter uma linha de trabalho, não tinha nada, né? E ninguém queria assumir a responsabilidade e o Volpato ia concorrer sozinho, né? Ia ser candidatura única. Foi então que nessa reunião que nós estávamos lá, que daí veio a desistência do doutor Eli, que o Altair, eu levantei e disse, eu vou. E o Altair, eu também vou, então tá bom. Eu digo, eu vou a prefeito e tu vai a vice. Ele, não, eu vou a prefeito e tu vai a vice, fechado. Você sabe que aquela foi muito importante aquela campanha, viu? Porque nós saímos, eu me lembro que a primeira pesquisa deu 5,5%, se não me falha a memória, a nossa aceitação. E nós terminamos em torno de 47%. Nós perdemos a eleição por mil, eu não quero aqui errar, mas é bem próximo desses números. Nós perdemos a eleição por 1.700 votos, mas em se tratando de dois candidatos, como é o termo que se usa?
Bom, não me ocorre.
Em se tratando de dois candidatos, se nós fizéssemos 850 votos a mais, tira dele, nós ganhávamos a eleição. Então, na verdade, nos faltou 850 votos para ganhar aquela eleição.
E eu lembro perfeitamente, Benito, conforme destacou, começou de forma tímida.
Sim, né? nós não tínhamos preparado nada, nós nem sonhávamos em ser candidato.
E à medida que se aproximava o dia da votação, foi crescendo e...
É verdade.
Olha, o Moacir Volpato... com certeza colocou as barbas de molho.
Segundo ele, numa conversa que tivemos depois, ele disse, você fez nós trabalhar e muito. a palavra que eu queria dizer, dois, é plebiscito.
Ah, sim, dois. Sim.
Então, sai de um, vai para o outro, né?
Exato.
Então, na verdade, os 1.700 votos de vantagem, 850 que tivesse vindo naquele momento para nós, dava empate, 850 e um nós ganhamos.
Exato.
Então a diferença foi essa, na verdade.
Não, e o próprio doutor Altair, quando a gente rememora aquele período, aquela eleição, ele afirma de que se tivesse mais alguns dias, virava eleição.
Olha, pelas pesquisas internas que nós tínhamos, que a gente não vai contratar pesquisa para mentir para nós mesmos, né? As nossas pesquisas, cada uma que se fazia vinha aumentando. Isso é uma realidade. Nós estava sempre aumentando. Eu também tenho essa convicção, que se nós tivéssemos tido mais tempo, acho que nós teríamos ganhado aquela eleição.
Claro, é coisa do passado, atribuiria a que esse crescimento, à medida que foi se aproximando do dia da votação?
Tu sabe que foi uma... Eu te diria assim, ó. Em primeiro lugar, eu vou te dizer que o mandato do Volpato foi excelente. Ele foi um excelente prefeito, na minha opinião. E a reeleição dele era pacífica, pelo trabalho que ele fez nos primeiros 4 anos, pela estrutura que eles montaram no PDT. Era uma eleição assim, praticamente certa, a reeleição. Agora, o que me chamou a atenção naquela campanha eleitoral foi o nosso trabalho. Mas foi um
trabalho. Quase sem recursos.
E muito pouco recurso. Nós fizemos um trabalho assim de caminhar. Nós visitamos todas as casas de Lagoa Vermelha. Todas. E você lembra bem que iniciou com nós aquele movimento bonito nos domingos à tarde no centro da Lagoa Vermelha. O nosso diretório começou, apareceu o pessoal com a bandeira e começou aquele a volumar e começou a crescer aquele movimento, né? E aí o nosso adversário montou a equipe dele lá com as bandeiras amarelas e lá na frente, lá pelo Nicolode, lá em cima. Lá perto do como é a esquina do hospital, né?
Isso.
É, ali próximo. Hoje é o prédio lá. Bom, lá era a turma deles, né? Bandeira amarela, amarela. E nós aqui com as vermelhas. E era aquela aí, invadiam as avenidas e os carros vêm e para. Olha, eu acho que igual aquele ano não existiu, e não sei se vai existir, movimento assim do povo, do eleitor, do simpatizante, de se apresentar, botar a cara na rua, pegar a bandeira, sair vibrando, sabe? E eu acho que aquele trabalho que nós fizemos, que aquele eleitor vinha ao nosso diretório e fazia aquele imenso movimento, acho que foi contagiando as pessoas, sabe? E nós passamos a crescer. Em cima de um trabalho, porque nós não tinha o que falar mal do prefeito, entende? Eu, pelo menos, não tinha. Eu tive um debate com o Getúlio, e nós só falamos em o que nós pretendíamos fazer, porque não tinha o que criticar. E eles também não a nós, porque nós não tínhamos passado por lá, né? Então foi uma eleição bonita, muito bonita. Eu achei muito interessante aquela eleição. Aquilo foi extraordinário.
Benito, no período em que foi vereador, como é que foi?
Olha, eu tenho uma grata lembrança da minha eleição, que também foi uma eleição que eu entrei assim meio de surpresa, sabe? Não tinha assim
uma pretensão.
Não é que não tivesse. Todo cara que tem um sanguezinho de político, né? Alguma coisa. Mas eu não era assim, não estava traçado nos meus planos aquele momento. Mas eu, de repente, senti vontade e me candidatei. E fui muito bem. Fui muito bem. Eu devo ter sido o terceiro mais votado na época. E fui o único vereador do partido
a se eleger.
A me eleger. E no primeiro ano de mandato fui eleito presidente da Câmara. Eu me lembro de gente que dizia, mas o homem é louco, não tem experiência, como é que vai pegar a presidência? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu poderia sim te citar alguns trabalhos que eu. Se tu me permite.
Claro que sim.
Que é dos trabalhos que eu fiz como presidente da Câmara, que eu acho, no meu entendimento, foi muito importante. Eu vou começar te dizendo assim, que eu constatei que a lei orgânica do município era muito antiga. Primeira coisa, muito, muito ultrapassada. Então, eu contratei uma equipe de advogados, conhecedores, e mandei confeccionar, eu como presidente, quando falo eu, evidentemente, sim, que teve depois o apoio dos nossos colegas, né? Foi feito um estudo e foi feito o anteprojeto, foi apresentado na Câmara e foi aprovado. Então, no meu mandato, foi promulgado a nova lei orgânica do município. Muita gente pode achar que isso aí não é importante, mas é muito importante. Para tu ter uma ideia, no meu tempo de vereador, então, não existia comissões. Essas comissões foram criadas na lei orgânica que nós conseguimos promulgar no nosso mandato. E essas comissões é uma coisa muito importante, porque você é encaminhado um projeto, ele não vai direto a plenário, passa pelas comissões, comissão de Constituição e Justiça, comissão de Finanças, comissão tal, para ver se tem viabilidade, se pode, se está bom, não é, se está dentro da constitucionalidade e tal. Então, tudo isso aí era meio, assim, uma palavra bem popular, meio frouxo, assim, né? Sim. Hoje não, hoje é bem estudado tudo, né? Então, nós tínhamos engavetado na Câmara de Vereadores, no meu mandato, um projeto do... Como né, o nosso, o ex-vereador ali, o do DEM, ali, o presidente do DEM, como é o...
Ivan Barreto.
Ivan Barreto. O evento do vereador por um dia. O projeto é dele, mas nunca tinha sido realizado. Então, no meu primeiro mandato, eu,
como
presidente, coloquei em prática. Foi realizado o evento, um vereador por um dia. Lembro muito bem que a Câmara estava muito mal informatizada, sabe? Então, eu informatizei toda a Câmara, inclusive as salas das bancadas, porque não existia assessores de bancada, mas existia as salas das bancadas. Informatizei todos. Uma coisa muito importante que eu vejo isso, eu recebi críticas num determinado momento naquele mandato, mas depois as pessoas foram ver que não era bem assim. Bueno, eu comprei o terreno aos fundos da Câmara, que dá de frente para a Rua Nível Castelano. Então, evidentemente que tinha gente contra, mas para que comprar um terreno e tal? Então, eu lembro que eu larguei a presidência, passei para o vice e fui fazer a minha manifestação. Então, eu coloquei o seguinte, que a Câmara de Vereadores, o prédio, ele não pertencia à Câmara, ele era uma propriedade da Prefeitura Municipal, que a Câmara não tinha a sua casa. Então, o primeiro passo para você ter a sua casa é comprar o terreno. Então, na minha cabeça, como empresário, eu entendia que o terreno era muito interessante, bem posicionado, junto à Prefeitura Municipal. E, quem sabe lá, um próximo presidente faça as fundações, outro, e assim por diante, nós vamos ter a nossa casa. Essa foi a ideia que eu lancei, foi aprovado, adquirimos o terreno. O que que aconteceu? Houve uma permuta desse terreno, ele passou, a Câmara de Vereadores passou esse terreno para a prefeitura e a prefeitura passou
o prédio
atual para a Câmara. Ou seja, em muito menos tempo nós já tivemos a nossa casa. Isso fruto, não quero aqui,
exatamente,
mas foi fruto, né, de uma ideia minha. Vamos adiante então. Outra coisa que foi importante, eu tinha muita vontade como presidente da Câmara, que eu sabia, tinha muito dinheiro, né? A Câmara recebe muito dinheiro. Ela tem uma porcentagem X do orçamento do município e do que entra. E eu queria ajudar entidades sociais. E não achava jeito. Não tinha jeito. E consulta ao tribunal e nada, e nada. Aí veio a ideia de comprar um carro para o Conselho Tutelar. Então, aquilo também gerou uma certa polêmica, porque tu sabe que na Câmara você tem os teus companheiros e tem os teus adversários políticos, evidentemente. Aí eu lembro de conversa assim, agora nós vamos poder ir para o Capão Munido de carro, agora nós vamos... Mas não era essa a intenção, que eu encaminhei um projeto para adquirir um carro, e não disse para quê. Aí no dia da votação você foi um dos primeiros que eu convidei. Eu convidei a imprensa para estar lá, porque daí eu ia dizer para que era o carro. Para aqueles que estavam sendo contra. Então eu me manifestei dizendo, o carro não é para ninguém viajar, não é para ninguém passar. O carro é para nós doar para o Conselho Tutelar. Ou seja, o Conselho Tutelar atende as pessoas necessitadas nos bairros. Um pai que está batendo no filho, a mulher que está... sofrendo agressões, tu sabe, todo tipo de problema que acontece, não é Lagoa Vermelha, mas em todos os bairros do Brasil. Aí dependiam da Brigada Militar. Aí liga para a Brigada Militar está atendendo uma outra ocorrência e o Conselho Tutelar ou pegava um carro próprio, que muitos deles até nem tinham na época, ou tinha que ir a pé lá atender a criança lá que estava sendo agredida e tal, tal. Então, pensando nisso, que foi a ideia do carro para o conselho, porque daí o conselho teria como se deslocar facilmente para os bairros. Muito bem. Aí, corria eu o risco de eu ter que pagar o carro, né? Porque foi inédito isso. No Rio Grande do Sul, nenhuma Câmara tinha feito esse tipo de trabalho.
Mas estava bem amparado juridicamente.
Ah, eu fui no Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas, coloquei a situação, olha, eu queria adquirir isso. Aí eles, a resposta que eles deram é o seguinte, olha... Eu acho que da forma como tu quer fazer, não vai ter problema. Mas tu sempre fica um pé atrás esperando o risco, né? E pode que não seja aprovado depois, e aí tu vai... Mas eles me deram o conselho mais importante na história. Eles perguntaram se a Câmara de Vereadores tinha motorista. Disse que não tinha. Aí que tu vai... Aí é que tu vai errar o teu... A tua vontade de resolver esse problema é aí. Então nós vamos te dar um conselho. Você aprova na Câmara a aquisição do veículo. Você doe o veículo para a prefeitura, que ela deve ter os motoristas, concursado, né? Tinha que ser.
Sim.
É carro público, né? Doe para a prefeitura na condição dela colocar um motorista e ceder para o conselho tutelar. E foi o que eu fiz. Minhas contas foram aprovadas na primeira sessão do tribunal.
Do tribunal.
Por uma vontade. Uma coisa muito interessante que eu fiz na época, que eu gostaria aqui de colocar. O secretário do prefeito Volpato era o Getúlio Serioli, secretário da administração, se não me engano era a administração.
E, planejamento.
Planejamento?
Planejamento.
De qualquer forma, era o secretário bem próximo do prefeito. E, embora eu falei para ti que havia muita sobra de dinheiro, essa sobra de dinheiro dependia dos investimentos que tu fazia também, né? Mas, embora terreno, embora o carro, embora a informatização, embora isso, embora aquilo, porque naquela época nós não tinha assessor de bancada. Uhum. Eu só tinha um funcionário. Eu contratei um funcionário no meu mandato, presidente. Eu precisava de um assessor para mim, né? Eu precisava que alguém lá dentro ficasse olhando o que está acontecendo para me trazer. Eu tinha um assessor. Então, você veja que o custo era muito menor também. Eram os vereadores... Cargo de confiança era esse cargo que eu tinha, e o assessor jurídico sempre foi. Naquela época não tinha concursado, então era contratado. E os demais eram funcionários. Então, evidente que tinha uma sobra maior de dinheiro. E, então, voltando ao assunto do Getúlio, ele me procurou e falou para mim o seguinte, que a prefeitura estava passando por um momento complicado, em termos financeiros, porque naquela época o orçamento do município era muito menor. Se não me falha a memória, era coisa de 40 e pouco, 50 milhões, e olha lá, hoje se fala em 90, né? 100 já. E eles estavam com dificuldade e sabiam que a Câmara tinha a sobra que normalmente o vereador devolve no final do ano. E ele pediu para mim, Benito, tu não tem condições de devolver mensalmente a sobra, hein? Para nós poder ir utilizando esse dinheiro e tal. Getúlio, é o seguinte, eu sou a favor de que o dinheiro da prefeitura, eu não me importo muito que uma prefeitura termine o mandato, ela terminando em azul, para mim está ótimo. Eu não me importo muito que termine com milhões no banco, isso aí. Eu acho que o dinheiro da prefeitura tem que ser investido em prol da população. Entendeu? E como os meus princípios são esses, que dinheiro tem que ser investido, evidentemente que bem investido, né? Nós não podemos deixar de fazer uma creche para guardar o dinheiro, entendeu? É uma linha de pensamento meu. E eu disse para ele, não tem problema, eu vou fazer isso contigo, eu vou pago as despesas do mês, o que sobrar eu mando de volta para vocês. Agora eu quero um acordo contigo de fio de bigode. Que é o seguinte, eu não quero complicação com o Tribunal de Contas. Então, lá no final do ano, dia 28 de dezembro, 27 de dezembro, coisa desse tipo aí, vamos fazer a soma que eu te mandei. Suponhamos que eu tenha te mandado 200 mil. Você vai me depositar na conta da Câmara 200 mil no dia 27 de dezembro e no dia 1º eu repasso para vocês de volta. Para não ficar como eu fiquei me omitindo aqui de guardar dinheiro. E ele, não, você pode confiar em mim que eu devolvo esse dinheiro. E eu passei, então, lá no início já do meu mandato, no segundo mês, terceiro, eu comecei a mandar o dinheiro mensalmente para a prefeitura para que o prefeito aplicasse onde bem quisesse, desde que bem aplicado. Entendeu? Aquilo que eu te falei. De repente você deixa de pegar uma obra porque não tem o dinheiro da contrapartida.
Uhum.
E isso eu não queria que acontecesse com o nosso município.
Exatamente. Isso que de mais importante foi possível desenvolver na Câmara de Vereadores como presidente, como vereador?
Tinha saldo tinha uma dívida de INSS que eu quitei. Olha, Eu estou falando em mais em termos executivos, né?
É, exato.
Executivos. Eu acho que isso aí já foi de bom tamanho. Isso aí. Já foi de bom tamanho, na minha opinião.
E depois não quis concorrer mais?
Não, daí eu fui a vice.
Daí foi a vice.
Na próxima, daí eu fui a vice-prefeito, né? E aí eu tive uma pequena desilusãozinha, que daí me afastei da política. Eu, depois dessa eleição de vice-prefeito, eu não vou entrar no mérito, porque nunca entrei. Mas eu represento o partido, embora tendo ido no sacrifício. Quando concorrer a vice, então a majoritária é muito importante. Daí nós colocamos dois, vereador. Era só um, colocamos dois, dobramos, né? Mas eu passei de presidente para terça segundo vice no diretório do partido. Então, me descontentei. E eu já estava meio trabalhando em Caxias mesmo. Aí fui para Caxias e fiquei por lá, mas fiquei. Daquela época, fiquei mais uns 15 anos em Caxias e aí me afastei. E agora é que eu estou aqui de novo. Retomando.
Chegou
aí
a ficar sabendo o que que levou a essa situação?
Não sei. Não, eu preferi não saber. Uhum. Não saber. E de segundo, daí na outra já fui para delegado do partido. E aí fui sendo rebaixado, né? Tô falando a verdade, não, sim, adianta. Doa quem doer, isso aí é uma verdade. E eu sei dizer que na última botaram de comer, tem um nome novo agora, coral, com esse tipo.
Vogal?
Vogal, eu nem sabia o que será que é para cantar. Não, mas tudo bem, eu sou partidário, eu estou aí do partido, estou apoiando meu partido e são coisas que acontecem, sabe, numa trajetória de muitos anos na política, né? Não entendi aquilo, mas em todo caso também não fui perguntar, até porque eu já estava bem consolidado com a consultora em Caxias, sabe? E eu sabia que eu ia ficar mais tempo em Caxias, já ficava, mas eu ia ficar bem mais. E aí eu não teria mais condições de participar de reuniões, não, estava sempre por lá, então daí eu preferi ficar fora, né? Foi isso que aconteceu.
Como é que vê a política hoje? Como é que está vendo o cenário político local?
Olha, a política, ela, eu digo assim, ela mudou do nosso tempo para cá. Ela mudou muito, você veja bem, eu comecei no centro acadêmico, no Julinho, em Porto Alegre, depois no centro acadêmico da faculdade e tal, mas isso é coisa de estudante. Aí política de fato foi com o Manuel Fonseca, né? Naquela época o grande lance da política era o discurso, né? O pessoal que adorava era você ir num salão e discursar.
Os comícios.
Os comícios, exatamente. Os comícios era
acabaram
era,
completamente.
Acabaram completamente. Então hoje, eu sou do tempo do comício. E hoje não tem mais. Então hoje é uma conversa mais tipo reuniões, né? E tal. Mas de qualquer maneira, o que mudou para mim é que eu envelheci. E os jovens estão aí, né? Então a juventude agora está. Até me surpreendi uma pesquisa que saiu aí, que me parece ainda que os eleitores de Lagoa Vermelha ainda, o maior número ainda é os mais velhos, me surpreendeu muito.
É?
Me surpreendeu muito porque eu achei que era o jovem, sabe? E em quantidade, pelo que eu vi num gráfico, ainda é as pessoas mais velhas. Mas de qualquer maneira, as pessoas que estão atuando hoje, que você vê, é mais jovem, né? Bem jovens e tal. E eles têm umas ideias, e com certeza tem que ser assim, a renovação é assim. Se não houvesse renovação, você imagine, né? O nosso país já está complicado, seria o caos. E a nossa juventude, eles têm um pensamento diferente da gente, né? Mas eu vejo com bons olhos, viu? O meu partido eu vejo numa situação muito boa. Muito boa, muito jovem. Que nós não tínhamos jovens quando eu participava, tinha muito poucos jovens. Eu, e hoje você vê que é uma imensidão de jovens que o atual diretório, o prefeito, afinal, os que estão ali no comando, conseguiram trazer para o partido. Isso é muito importante. E vejo também jovens com muita garra. Estou vendo aí, fazendo coisas boas. Você sabe que 100% é difícil. Qualquer Exato. Administração 100% é difícil. Então, tirando um probleminha aqui, um probleminha lá, eu entendo que está muito boa. E
faz uma avaliação positiva da administração positiva, municipal.
Com certeza, positiva.
Que nota daria?
Olha, como te falei, a nota ela é um pouco complicada. Eu preferia dar uma avaliação de ruim, ótimo, bom e tal. Eu acho muito boa.
Muito boa.
Eu vejo assim... eu sei que as pessoas falam assim, e é verdade. O que falo é verdade. Não, não. Eu sou um sujeito que falo as coisas que eu tenho conhecimento. Posso estar errando, mas eu não estou mentindo. Por exemplo, quando eles falam, calçou um monte de rua porque o Getúlio deixou uma verba de 15 milhões para presidente de Vargas, para rua tal, para rua tal, para rua tal. É verdade. Agora, ele foi fazer. Ele foi fazer, ele não deixou para trás. E outra coisa, quanto é que teve que dar de contrapartida para cada obra dessa? Aí não é o Getúlio que está dando a contrapartida, quem está dando a contrapartida é o atual prefeito. Entendeu? Aí vai um dos motivos de que, na minha opinião, não tem lá os 4 milhões em caixa. Porque os preços da época da licitação para hoje aumentaram. Pode ter certeza disso. E apareceu...
A emulsão asfáltica é cotada em dólar.
Apareceu problemas diferentes. De repente, aqui, ó, nós pensávamos em passar a tubulação por aqui e não deu. Aqui encontramos uma calçada de uma residência. Então, aí começam a aparecer custos extras, que a gente chama, né? E todo custo extra vai sair da onde? Da prefeitura, porque a verba já veio.
É financiamento, né?
Exato. Então...
É aquele valor.
Então, eu, na minha ótica, como engenheiro, eu vejo a administração nesse sentido. Quando falo em calçamento de Presidente Vargas, embora os problemas que surgiram, que eu não quero entrar no mérito, eu vejo a aplicação de dinheiro bem aplicada. Eu vejo, se não me engano, 3 creches. E grandes. Olha, eu visitei uma delas, é um espetáculo. Viu? Aquele ginásio de esporte... que foi feito apenas uma parte, e é lógico que com o valor da licitação ia ser feito só uma parte lá no aeroporto, também deve ter tido uma contrapartida forte da prefeitura. Tem uma escola, como é que chama, infantil, né?
Escola de Educação Infantil.
Escola de Educação Infantil, é uma escola enorme. Isso aí custa dinheiro. Ora, se tem uma verba do governo federal, uma verba parlamentar, sempre tem que ter a contrapartida do município. Então, eu vejo assim. Eu vejo que teve muitas obras e houve bastante contrapartida. E essa contrapartida tem que sair de algum lugar. Né? Agora, não vejo nada assim de complicado, fechou o balanço em azul, veja bem, no meu modo de administrar a minha empresa, fechando o azul para mim estava bom. Uhum. Desde que tivesse feito alguma coisa que eu tivesse agregado aos meus negócios, né? Agora não, eu tenho botado vendido patrimônio, não, agreguei patrimônio e fechei no azul, não está bom? Para mim, eu vejo assim.
Exato. Benito, mudando um pouco de assunto, claro, política, muita coisa poderia falar, não sei se tem mais algum ponto para destacar ainda.
Não, eu vou nas tuas perguntas, porque é tanta coisa, né? Depois tem as piadas, tem os discursos, os vereadores. Você passava lá no discurso falando, teve vereador, só tenho que contar essa então.
Sim.
Só uma. O Paulo Andrade era o candidato a prefeito. E na época ele era chamado o pai dos pobres. E ele realmente, a mulher dele, eles gostavam dele e tal. E eu sei que começou a baixar uma crítica muito forte em cima do Paulo, que se dizia o pai dos pobres. E esse discurso desse vereador, que eu não vou citar nome, né? Foi lá em Caxias, a gente chama Centro Comunitário, aqui é o Salão da Comunidade.
Salão da Comunidade.
Do bairro Oliveira, né? E esse candidato a vereador pegou o microfone e foi... Porque estão querendo judiar demais o doutor Paulo, estão querendo massacrar o doutor Paulo, estão querendo fazer com o doutor Paulo como fizeram com Jesus Cristo, enforcá-lo numa cruz. Mas isso é verídico.
Fato real. Não, em campanhas políticas saem histórias homéricas.
Enforcá-lo.
Foi para terminar
com o compromisso. Eu gritei, menos mal. Menos
mal. Não, tem histórias fantásticas. Benito, falando agora como engenheiro civil, a gente tem conhecimento, e já há algum tempo que eu estava tentando provocar esse assunto, mas você é muito humilde, né? Diz, Ademar, deixa transparecer que é promoção pessoal, etc. Eu não gostaria, mas aproveitando que já está participando aqui do nosso Lagoa Debate, especialmente com relação ao presídio de Lagoa Vermelha. Presídio Estadual de Lagoa Vermelha. Tenho realizado uma série de projetos, de ações, tudo sem qualquer custo, sem qualquer ônus, ou para o Estado, porque o presídio é estadual. É. Né? E já há algum tempo, um trabalho que vem fazendo anonimamente, discretamente, sem alarde, mas que é muito importante. Eu gosto de destacar, faz parte da minha índole, destacar ali, aquilo que é importante, aquilo que é de bonito, aquilo que realmente merece ser enaltecido, que são ações como essa, que talvez possam induzir outras pessoas a também agirem assim.
Uhum. É? Ademar, é verdade, e assim, a gente tem muito receio de que isso venha alguém pensar que é uma autopromoção, que não é.
Não é, em absoluto.
É um trabalho voluntário e é um trabalho muito bonito, e é aí que entra o problema da pessoa pensar em autoelogio. Por quê? Porque isso envolve o judiciário, envolve a promotoria pública, envolve o conselho da comunidade, envolve a SUSEP, envolve muita gente, né? É assim, ó, o que acontece? O Estado está sem dinheiro, né? Os presídios hoje, pelo meu conhecimento que eu estou falando, de Lagoa Vermelha e as histórias que a gente ouve, é lamentável, né? O presídio de Lagoa Vermelha, ele teria capacidade para 70, 80 e poucos detentos, e está com 300, né? Então, é só para quem entra lá dentro, para saber a realidade. Bom, como a maioria de vocês sabe, você, por exemplo, sabe, que a minha mulher, a Helena Pimentel Largeta, ela é presidente do Conselho da Comunidade.
E trabalho voluntário também.
Exato. E o Conselho da Comunidade está numa interligação entre a direção do presídio, SUSEP, promotoria e o judiciário, afinal. Então, o que faz o Conselho da Comunidade? O Conselho da Comunidade ele enxerga os problemas que estão existindo lá dentro, visando assim uma melhor forma do bem-estar do ser humano. Porque tem aquele acúmulo de detentos, chega a ser irracional, sabe? Bom, então, vem ideias. Ideias que vêm da direção do presídio, junto ao conselho. O conselho leva para a promotoria para o judiciário, blá, blá, mas tudo sai as ideias lá de dentro, da reunião do conselho com a direção do presídio. Olha, uma coisa boa que nós podemos fazer aqui no presídio, porque esse trabalho que eu faço faz anos, né? Uhum. Não é uma coisa de agora. Eu lembro, então, vamos começar lá atrás. Então, lá atrás, nós construímos uma fábrica de tubos. E eu saí atrás da pedir telha e aqueles pau de eucalipto e tal, e o Conselho da Comunidade também, e conseguimos fazer a fábrica, estava funcionando, fabricando. Eu não sei porque Cargas d'Água, um prefeito que passou, fechou. Mas isso aí é só para lembrança. Agora vamos aos fatos concretos que existem. Então, queria um albergue feminino. Melhor acomodação para as detentas. Então, aí vem o meu trabalho. Eu faço o projeto arquitetônico. Faço projeto arquitetônico, esse projeto é encaminhado para a SUSEP. a SUSEP aprova ou não, mas no caso aprovou e tal, aí aqui então volta o conselho, aí vai pedir para o judiciário e através de transações penais e auxílio também de outras pessoas que querem colaborar, foi feito esse albergue feminino. Posteriormente, pediram para fazer um albergue para o semiaberto. As pessoas que trabalham durante o dia voltam só à noite, então não precisa entrar lá nos corredores, naquelas celas todas. Não, um albergue para esses caras que estão. Também foi feito o projeto e tal. Aí eu dou assistência técnica, né? Uhum. Porque muitas dessas obras. Porque é assim, ó, a mão de obra é contratada pelo conselho da comunidade, onde é feita uma licitação com participação lá da chefia lá do presídio. E é tudo lá com eles. Eu não participo de nada disso aí, nem vejo. Só sei que contrataram o fulano e tal. Às vezes, então, tu sabe que o detento, quando trabalha um dia, ele tem 3 de remissão, né? Então, muitas vezes, algum trabalho o que está licitado, não. Aquele empreiteiro tem que fazer aqui. Mas, de repente, surge lá, mas aqui, quem sabe, fazer um muro. Quem sabe, fazer um... Então, bota os detentos fazer. E essa colaboração que eu dou, muitas vezes até ensinando e tal. Nós fizemos, por exemplo, aquele muro lá nos fundos do presídio, que dá para uma rua lá da delegacia, olha, enorme aquele muro. Aquilo lá eu fiquei 3 vezes por semana lá, porque foi feito pelos presidiários. Então, temos 2 albergues. Aí, por exemplo, me chamaram lá que entrava muita água. Cheguei à conclusão que o telhado era muito antigo, era mesmo, né? Muito antigo. Nós teríamos que trocar o telhado. Então, fiz um laudo técnico para encaminhar para o judiciário, através do conselho e tal, daí vem a aprovação, dá, trocamos o telhado. Por outra vez, lá foi trocada toda a instalação elétrica. Também, a mesma história, tem que ter um
laudo técnico, alguém todo.
Que diga da necessidade ou não e tal. Teve problema de fuga. Então, isso é coisa que eu estou lembrando aqui, né? Então, o pátio interno, ele é um quadrado dos próprios prédios. Então, achamos um lugar lá, tirando o beiral fora, e levantar esses muros internos, porque aí não tem mais como o cara pular de jeito nenhum, sabe? Então, são serviços desse tipo. Interessante agora o que nós estamos fazendo agora. Tempo atrás, então eu construí a oficina, te falei?
A oficina
que os presos trabalham, fazem produtos artesanais. Não sei se ainda está funcionando assim, mas antigamente tinha empresa lá da Moveleira que trazia serviço para os detentos fazer. E faziam o trabalho dele e ganhavam daí os valores, eu não sei te dizer, mas ganhavam um salário lá das empresas que davam trabalho que eles podiam fazer ali dentro. No momento, agora, o trabalho que nós estamos fazendo é o seguinte. Então, como está superlotado, foi sugerido fazer mais 2 celas. 2 celas um pouco maiores que as outras para dar uma... É pouco, mas para dar uma alívio. Então, eu fui fazer um estudo lá. Então, o que fizemos? Vamos acabar com a oficina. A oficina vai ser construída num outro local, mas tudo... geminado, né?
Exato.
Com comunicação. Passa para outro lugar e a atual oficina, essa obra está em andamento. Vai se fazer 2 celas maiores, um pouco que as outras, que vai aliviar aí. Suponhamos, do jeito que está, vai ali dentro, vai uns 30 ali para dentro. Não, estou falando sem conhecimento lá da... Mas imagino eu. Então, quanto mais celas fizer, mais alívio vai dar, entendeu? E esse trabalho nós estamos fazendo no presente momento, está sendo executada a obra.
Exato, é um trabalho importante aí, aquilo que salientei, né?
Sempre
no anonimato.
Não
trabalho
é
voluntário.
É voluntário, exatamente, esse é o termo, voluntário.
Voluntário. Benito, muita coisa nós teremos para falar ainda, mas estamos estourando o nosso tempo. Suas considerações finais, sua mensagem final.
Eu agradeço muito o teu convite.
Viu como tinha umas coisas bem interessantes para conversar?
Sempre tem, né? Eu agradeço o convite e é uma forma até de você... Como é que você diz? Eu morei 20 anos em Caxias, né? Evidentemente que era daqui, mas eu vinha só no final de semana, né? E fiquei muito tempo fora. E agora estou aqui definitivamente de volta. E foi uma oportunidade que tu me deu para me mostrar novamente.
Exato.
Estamos aí, né?
Exato.
E eu acho importante relembrar trabalhos que a gente entende que foi importante. Porque as pessoas podem até não achar. Não tem problema nenhum. Mas tenho certeza que muita gente compreende que é.
Uhum.
E às vezes é interessante você colocar trabalhos que tu tenha feito para o município. Eu sempre digo, eu não sou de Lagoa Vermelha, nasci em Erechim, mas é a minha terra. Eu gosto aqui, me criei aqui e tudo que eu puder fazer por ela, vou fazer.
Queremos agradecer imensamente a participação aqui no programa Lagoa Debate nesta segunda-feira do engenheiro civil Benito Emílio Argenta. Falamos muito mais como político, né? Foi vereador, foi candidato a vice-prefeito, sempre esteve envolvido no meio político aqui de Lagoa Vermelha. Tem uma boa trajetória na área política de Lagoa Vermelha. Gentilmente atendeu o nosso convite, veio participar do nosso programa, transmitindo todas essas informações, o resgate da nossa história, né, em vários momentos, da história política de Lagoa Vermelha. Um papo bem legal, um papo bacana. O programa Lagoa Debate vai ficando por aqui. Voltaremos na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.